בעזרת השם, דף מ' ד' את הדו ג'סוטאו, הפרסוע שלום עליכם. סתם עוד דף מ' ג' עמוד ב', נדס מעשה סטלי אג'י באשו. סתם זה קומפלטאו פדסו כי חפרין צ'א אונטן. דימוס מה קונטרנג'סנט על נוסע משנה היא הברייטה. סתם עוד סתם דס גחס. משנה ג'י סי כי הפרסוע כאילו פלנטו פר אזמפלו un vinhedo ou outras árvores. E nos três primeiros anos do plantio, a gente sabe que as frutas são orlá, proibido comer as frutas nos três primeiros anos do plantio de uma árvore. No quarto ano já é permitido comer essas frutas, mas essas frutas têm uma certa santidade. Em relação ao vinhedo, chama Kerem Revai, ou outras árvores, é Neta Revai. O ponto é que se a pessoa pega essas frutas no quarto ano do plantio de uma árvore e leva para Yerushalayim, ele pode comer tranquilamente. Se ele quer comer fora de Yerushalayim, ele tem que fazer o hilul, tem que resgatar as frutas. Pega dinheiro no valor das frutas e transfere a santidade das frutas para o dinheiro, redime, resgata as frutas e pode comer as frutas fora de Yerushalayim. Ele pega esse dinheiro, leva para Yerushalayim, qualquer momento que ele quiser, comer as frutas, comprar comidas e comer em Yerushalayim essas comidas. Agora, a nossa Mishnah diz que a pessoa que ele tinha uma plantação de árvores, chegou no quarto ano do plantio e não redimiu as frutas ainda, e aconteceu uma situação de guerra. Então a Torá nos diz, a Mishnah explica, que a pessoa ele está isento de guerrear, ele tem que ficar nos bastidores da guerra fornecendo os suprimentos, mas ele não vai ter que guerrear. Vamos explicar melhor essa halakha na frente. E a Mishnah diz a mesma coisa, essa pessoa, ele fez um enxerto. Ele pegou um galho e enxertou numa árvore. E esse enxerto deu frutos, ele não resgatou esses frutos ainda, não consumiu, ele está isento de ir para a guerra. E vimos uma braita que diz que a pessoa, ele está obrigado a guerrear por causa de um enxerto. Ou por causa de avraha. Avraha significa que ele pegou o galho de uma árvore, torceu e prendeu no chão. Esse galho deu raízes. Ele cortou, separou o galho da árvore, agora tem duas árvores. Essa árvore que ele fez, a avraha, essa árvore nova do galho que ele enfincou no chão, deu frutos. A Mishnah diz que ele não redimiu esses frutos ainda, ele não precisa guerrear. E a Breda diz que sim. Então qual é a resposta para responder essa contradição? Então falando aqui, Ataravdim Marabi Yohanan, falou, sabe quando Ravdim veio para a Babilônia, ele foi no nome de Rabi Yohanan, Aman e Rabi Eliezer ben Yaakov. Essa braita vem com a opinião de Rabi Eliezer ben Yaakov. Que o quê? Lo Amar Rabi Eliezer ben Yaakov Atam Kerem Kimashmao. Não é verdade o que Rabi Eliezer ben Yaakov disse? Que essa lei, essa isenção da pessoa ir guerrear, só se aplica se ele plantou um vinhedo. Como a Torá menciona o vinhedo. E se a pessoa plantou outras árvores, ele não redimiu os frutos ainda, ele vai guerrear. Então a Hanamin Natar que machmo notei aí uma vrijo marquivo. Quando a Torá fala, a pessoa que plantou e não redimiu ainda os frutos, Rebelez e Belekov leva no pé da letra esse passuk e fala somente se a pessoa plantou, se a pessoa fez um enxerto, ou ele fez a avraha, ele torceu o galho, etc., não isenta ele de ir para a guerra se esse enxerto que ele fez, etc., deu frutos. Então, e a nossa Mishnah vem com o de Rahamim. A maioria dos sábios, se você levantar, fala que a pessoa plantou, é um exemplo. A mesma coisa, a pessoa herdou, ganhou de presente, ou a pessoa ele comprou, ou a plantação de qualquer árvore frutífera, não só o vinhedo, e não redimiu os frutos ainda, não comeu no quarto ano, ele está isento de ir para a guerra. Então, vamos ver melhor essa lei na frente. A Torá teve piedade de certas pessoas, e considerou que essas pessoas que têm distrações, a pessoa construiu uma casa e não inaugurou a casa, a pessoa que plantou um vinhedo e não redimiu o vinhedo aí, ou a pessoa que está noivo, a cabeça deles não vai estar na guerra, vai estar em outras coisas. Então, eles não vão guerrear, vão ficar nos bastidores, vamos revisar outros tipos de isenções na frente. Quando Ravdim veio e falou o nome de Rabi Yohanan, o nome de Rabi Eliezer ben Yaakov, vamos ver várias leis de assuntos diferentes, porém em nome de Rabi Eliezer ben Yaakov, que é agora traz de passagem. Uma novidade muito grande, uma lei rabínica. Uma árvore que não cresce mais do que um tefa, mais ou menos 10 centímetros de altura, não vai crescer mais. A árvore já tem mais do que 3 anos de plantio. Pela altura não é mais orlá, ou lá é só até o terceiro ano. Porém, uma vez que essa árvore parece, Demitrasa Kebachata, parece uma árvore que tem menos do que 3 anos de plantio, então, Raevet Belonakolshnot é proibido comer as frutas dessa árvore. Porque a pessoa que vê alguém comendo as frutas dessa árvore, ele vai pensar que está comendo as frutas de antes do terceiro ano do plantio, e vai pensar que deve ser que é permitido comer Orlá. E para não acontecer uma situação dessa, os Ramim proibiram comer árvores de uma, frutas de uma árvore que parece que tem menos do que 3 anos de plantio. Velha Ministério que ele está em Bahati Utsazanav, a Valkura Kerem Kalaitle. Fala em outras palavras que Mara quis dizer. Isso só se aplica se a pessoa plantou essas árvores em parte do campo dele. Parte da plantação dele tem essas árvores que não crescem mais do que um tefar. Porém, se a pessoa ele plantou todo um vinhedo, todo um campo com essas árvores que não crescem dessa forma, então a pessoa pode comer os frutos. Por quê? Cala aí, Clay, porque todos... Isso chama a atenção das pessoas. As pessoas vão vir ver um campo tão diferente assim. As pessoas comentam, ah, essa árvore é de tal espécie, não cresce mais do que isso. As pessoas comentam. Todos sabem que essas árvores têm mais do que 3 anos do plantio e tem alguma característica dessa árvore que não cresce mais do que um tefar. Então ninguém vai pensar que Orlá é permitido. Por exemplo, a pessoa plantou parte do campo dele, o resto do campo com árvores normais e parte do campo com essas árvores baixinhas, ele não pode comer esses frutos que parece que está comendo Orlá. Outra lei em nome de Rebrez Minakov. Metofes arba amod kriat shema. Fala um sábio, é proibido ler Shema Israel dentro de 2 metros, 4 amot, ou menos, do falecido. Se a pessoa está distante mais do que 4 amot, ele pode ler o Shema Israel. Se ele está num raio menor do que 4 amot, dentro dos 4 amot, do falecido, ele não pode ler Shema Israel. Lirtiv por causa do pasuk lo eglarash herefoseu. A pessoa que zomba o pobre está zombando Hashem. A pessoa que fala, ah, esse pobre, ele perdeu o dinheiro dele porque ele é uma pessoa tola. Ele está zombando Hashem, porque tudo vem de Hashem. A capacidade dessa pessoa não é o que traz a riqueza dele, nem a pobreza dele. Então, aplicando o assunto da pessoa falecida, a pessoa falecida é pobre de mitzvot. Ele não pode cumprir mais mitzvot. A pessoa que chega perto do falecido e lê Shema Israel está zombando do falecido, está desrespeitando ele. A alma do falecido chora por não cumprir mais mitzvot. A pessoa que chega perto do falecido e a alma sabe disso, está zombando a alma, está fazendo a alma sofrer mais, é proibido. Continua a Marabi Tzaga, Marabi Yohan, Mishon Rebeleza Minakov, fala o sábio em nome de Rebeleza Minakov. Hurgeta, Hagdela Benachin, Asurani Nasela, Achim, Demitraze, Aki, Achatayu. Uma situação de um homem que já era casado com outra mulher, teve um filho, se separou dela, por exemplo, e uma mulher que já era casada com outro homem, e tinha uma filha com esse homem, se separou dele. E aí eles se casaram, então o homem já tinha um filho, a mulher já tinha uma filha, agora esse filho e essa filha cresceram na casa juntos. Fala a Rebbe Zinakov, eles não podem se casar entre si. Mesmo que eles não tenham nenhum parentesco, eles não podem se casar entre si. Por quê? Porque eles parecem irmãos. Então as pessoas vão falar, ah, deve ser que dois irmãos se casaram, deve ser que é permitido se casar com irmãos, o que com certeza seria algo negativo, então eles não podem se casar. Fala, veloi, essa não é a lei. Kala itlenemita, todos comentam, eles se casaram, vivendo na mesma casa, todos vão falar, mas eles não são irmãos, então as coisas vão se esclarecer, ninguém vai pensar que é permitido casar com um irmão ou uma irmã, então não tem nenhum risco, a lei é que é permitido se casar dessa forma. Vamara Bitsaka, Mara Biuchan, Mishum Rebeleza Benyakov, fala o sábio nome de Rebeleza Benyakov. Leket Shechecha Opea, partes da safra que se deixa para os pobres. Leket é quando a pessoa ele colhe, digamos, trigo, e caiu um ou dois espigas no chão, deixa para os pobres. Ou Shechecha, a pessoa tinha um pacote e ele esqueceu de colher parte da produção dele, parte da safra dele, deixa para os pobres. IPA tem a obrigação de deixar um canto do campo para os pobres colherem. A pessoa tem que se despropriar disso, fazer refquê, designar isso para os pobres. Agora os pobres colheram. Sheassam Begore, e digamos um pobre, ele tinha um armazém. Ele pegou o que ele colheu, o que ele recebeu de Matanotanima, esse presente para os pobres, e levou para o armazém dele. ukvil lemaaser. Ele tem que tirar oferendas e dízimos disso que ele armazenou. Mesmo que quando a pessoa acha algo despropriado na rua, ele acha um pacote de trigo despropriado na rua, ele pode pegar e comer, não tem que tirar trumá para o coê, nem dízimos, porque era refker, era algo despropriado. Torá nos indica que algo despropriado não tem que dar oferendas e dízimos. E o pobre recebeu algo despropriado, algo refker. Mesmo assim, uma vez que ele armazenou, tem que dar oferendas e dízimos. Por quê? Porque as pessoas que veem esse pobre com um armazém cheio lá, e ele está comendo sem tirar oferendas e dízimos, ele não chamou os coanim, não chamou os leviim, não deu dízimos, vocês vão pensar que está comendo sem tirar os dízimos. E vão falar, deve ser que é permitido isso. Mas os dízimos é algo opcional, o que com certeza não é. Por isso ele tem que tirar oferendas e dízimos. Se ele leva para casa dele, ele faz pão tranquilamente, mas ele vai armazenar, ele tem que levar isso em consideração. Marula, Bambra, Nela, Bassade. Fala, Ula, limitando essa lei. Só se aplica se o armazém dele está no campo. Então não tem pessoas que viram ele pegando pouco a pouco o que ele recolheu dos campos, vão perceber que ele está colhendo caridades. Então, nessa situação, as pessoas veem um armazém cheio, ele está comendo sem tirar oferendas e dízimos, então vão suspeitar dele. Avalbair, Kala Hitler, Lemila. Porém, se ele tem um armazém na cidade, pessoas perto desse armazém vêm e traz pouco a pouco, percebem que ele estava colhendo Matanotanim, né, que tinha IPA, então vão perceber que era ele, que ele não tem que tirar oferendas e dízimos. Não tem nenhum risco, ninguém vai falar mal dele, ninguém vai suspeitar. Vai marabit, sai marabit, o Ramishu Arbezimnako. Outra lei, nome de Arbezimnako. Yadab Kutamitev, Achename Kadeshetetazraim. Sabemos que uma pessoa tem um vinhedo, por exemplo, ele planta lá outra espécie, digamos que ele plantou trigo no meio do vinhedo. Isso é Kilaea Kerem, é uma mistura de espécies, e é proibido comer tanto o trigo quanto as uvas, se proibiu. Porém, se ele tinha Yadab Kutamitev, aquele caso de antes, no caso de uma parreira de uvas que não cresce mais do que um tefah, não cresce, não se estende mais do que 10 centímetros, e na Mekadesh Tazrim, a pessoa plantou as sementes, não tem nenhum problema, não tem que Kilaea Kerem. Tem algumas situações de sementes que é proibido plantar pela lei rabínica, junto com o vinhedo. Numa situação dessas, que a pessoa tinha essas parreiras curtas, baixinhas, os Rami não decretaram, não proibiram a pessoa de consumir essas sementes, essas uvas, mesmo que ele plantou junto. Então esse é o caso, é uma situação que é a proibição de plantar essas sementes com a parreira, uma proibição rabínica, e os Rami não decretaram numa parreira tão diferente assim. Benemir Stein, Kenegen Stein, Vahad Yotzazanav, Valkule Kerem Maktish, o que Gemara quis dizer das palavras é, isso só se aplica se a pessoa tinha um vinhedo normal, e no meio do vinhedo tinha algumas parreiras baixinhas que não crescem muito, e ele plantou junto sementes. Nessa situação, não tem nenhuma proibição de comer essas sementes e essas uvas. Porém, se a pessoa tinha um campo inteiro de esse tipo de parreiras que não crescem tanto, aí já é diferente. Quando tem um vinhedo normal e no meio essas parreiras baixinhas, isso é irrelevante. É como a gente considera que tivessem lá essas parreiras porque é algo raro, algo diferente, desconsideramos. Então ele pode comer, os também não proibiram ele de comer essa mistura. Porém, se o campo inteiro dele é dessas parreiras, isso já é o considerável, o campo inteiro dele é assim. Se ele plantou lá junto sementes, mesmo que a proibição de plantar essas sementes é uma proibição rabínica, os Ramim proibiram, porque essas parreiras estão numa situação mais importante, mais considerável. Tem sementes que a pessoa está proibida de plantar pela Torá, junto com o vinhedo, tem sementes que é permitido plantar pela Torá, proibido pela lei rabínica, que são assunto à parte. Quem quiser que explique pode mandar um e-mail, nos explicar melhor esse assunto. Continuamos. Amarabit, Saga Amarabio, Hamishon, Abreza Benyakov. Outra lei em nome de Abreza Benyakov. Estamos em Davmen Dalet, na primeira linha. Meto fez arba modletuma. Modra lei rabínica. Uma pessoa que chega perto de um falecido, num raio dentro dos 2 metros em volta do falecido, dentro dos Dalet Amot, arba Amot. Ele se impurificou pela lei rabínica. Pela Torá ele só se impurifica. Ele colocou a cabeça, digamos, em cima do falecido, ou passou por cima, ou entrou em contato direto, obviamente. Se ele chegou perto, pela Torá não se impurificou. Porém, pela lei rabínica, sim. É uma cerca. Por quê? Se a pessoa chega perto do falecido, ou do túmulo, existe um risco que ele vai colocar a cabeça sem perceber em cima do túmulo, em cima do falecido, e ele se impurificou pela Torá. Mas ele não sabe disso. Ele não percebeu. E existe um risco, ele vai comer coisas sagradas, digamos, ou vai no Betanidash. Então os sábios falaram, a pessoa que ele chegou perto do falecimento de um raio de 2 metros, ele se impurificou pela lei rabínica. Fala uma Betanatu, tem uma Mishnah sobre isso. Hatzar HaKever HaOmed Betocha Taor Veu Shenyu Bar Bamut. Temos que entender um pouco como as pessoas enterravam os falecidos em certas situações naquela época. Eles faziam cavernas. Tinham cemitérios também, mas tinham pessoas que faziam cavernas. Então cavavam uma caverna, digamos caverna subterrânea. Eles abriam a lateral da parede da caverna e pegavam o falecido e colocavam o falecido nessa lateral. Não cavavam a fundo na caverna, cavavam na lateral dessa caverna e colocavam o falecido com o túmulo dele lá e fechavam. Então, fala a Mishnah, tem um Hatzar HaKever, tem um chão onde o túmulo está, na parede tem um chão. A pessoa que está nesse chão, chamado pátio do túmulo, é esse chão perto do túmulo, mesmo que ele está dentro de 2 metros do túmulo, ele não se purificou para a lei rabínica. Ele não está impuro, ele está completamente impuro. Por quê? Porque na situação, o falecido está na parede. Então é fácil para a pessoa saber se a pessoa, ele encostou lá, se ele colocou a cabeça em cima dessa parede, se é possível. É fácil a pessoa perceber se ele se impurificou. Não, sabe se falar, ele não está impuro. Então, a Mishnah limita fala Bet Shammai, só se aplica se essa área é uma área grande. Uma área de 2 metros quadrados é considerada uma área suficiente, é uma área considerável. Menos do que isso, é como se esse chão fosse junto com o túmulo, é como se estivesse sobre o túmulo. Não um chão considerável, isso fala Bet Shammai, e a pessoa estaria impuro. Se o chão, esse Hatzar HaKever, esse chão perto do túmulo, tem uma área mínima de 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, e não é considerado que ele se impurificou. Betilin Lombrim, Arbat Fahim, fala Betilin facilitando mais. Se esse chão tem no mínimo 40 centímetros quadrados, mais ou menos 4 tufachim quadrados, então essa pessoa ele está puro. Se tem menos, a pessoa se impurificou pela lei rabínica. Bamed varim amurim. Quando isso tudo se aplica, isso fala Betile, dos 4 tufachim quadrados. Shepitcha milemala. É só se para entrar nessa caverna, é como se fosse um barranco, que a pessoa tem que pular dentro dessa caverna. Não tem uma inclinação, uma ladeira ou uma escada. A pessoa tem que pular dentro e para sair tem que trepar subindo. Nessa situação, o chão de 40 centímetros quadrados é suficiente. A valpitra minatzat, porém, se a entrada é uma inclinação, a pessoa fizeram, por exemplo, uma escada com degraus, ele entra descendo essa escada. Nessa situação, ela é mais grave, deverá colar a moto. Nessa situação, é necessário que tenha 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, no mínimo. Se tem menos, a pessoa se impurifica. Não dá para entender muito bem o que é essa diferença, o que a Mara quis dizer, agora vou explicar agora. Klapelaya, o que a Mishnah disse é algo contra a lógica, é o contrário. Aderaba, temos que falar justamente o oposto. Minatzad, midrid benafik, milemala yevshad elomail. Fala agora, a lógica está inversa. Se temos uma escada que a pessoa pode descer tranquilamente para entrar, chegar nesse chão perto do túmulo, nessa caverna, então a pessoa pode descer e pode subir e não temos nenhum risco que ele vai se impurificar sem perceber, mesmo que tenha um chão de 40 centímetros quadrados, ele está nesse chão e dá meia volta e sobe a escada e não se impurificou. Numa situação que ele tem que trepar para sair e pular para entrar nessa caverna, quando ele está trepando para sair dessa caverna, possivelmente, se o chão é de 40 centímetros quadrados, possivelmente quando ele vai subir, a roupa dele vai passar por cima da parte da caverna que o túmulo está, vai encostar lá e vai se impurificar, impurificando ele também. Então, faria mais sentido dizer o oposto? Então, ela, por isso que o Rei Jagmara, realmente temos que falar o oposto. Quando se aplica isso que o Betira facilitou? Se tem 40 centímetros quadrados, é suficiente, a pessoa não está impura. Só se para sair a pessoa pode subir esses degraus, aí não temos receio que ele se impurificou. Porém, se ele tem que trepar para sair, pular, é um barranco para ele entrar nessa caverna, o risco dele se impurificar é maior. quando ele se estica para trepar, para sair, a roupa dele vai passar por cima. Então é só, quando ele está nesse chão, ele não se impurificou. Se esse chão tem no mínimo 2 metros quadrados, então tem um espaço considerável para ele poder sair da caverna sem se impurificar. E aí, se tem esses 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, ele não está impuro. Se tem menos, é considerado que ele se impurificou pela lei rabínica. Toda essa lei que a pessoa pode chegar perto do falecido e não se impurificar é só na situação da caverna, que é a pessoa, o falecido está numa área delimitada, está dentro da parede, aí a pessoa pode se cuidar para não se impurificar. Porém, se o falecido está exposto ou no túmulo está ao ar livre, a pessoa chega perto do falecido dentro dos 2 metros, ele está impuro pela lei rabínica, como a gente explicou. Aquele risco que a gente viu que a pessoa vai colocar, por exemplo, a cabeça em cima do corpo, em cima do túmulo, sem perceber, e vai se impurificar. O sábio tem que dar essa cerca. Continuamos. Mi aisha xerirá sishá. A Mishnah disse que se perguntava para os soldados quem é o fulano, quem é a pessoa que ele noivou e não se casou ainda, não vai guerrear. Tá dando para falar breta sobre isso. A xerirá errada meares está betulada, errada meares está amaná. Errada xomere te avam. Quando a Torá diz a pessoa que noivou e não se casou, a cabeça dele não está na guerra. Ele não vai se concentrar para guerrear, ele vai correr risco de vida e vai enfraquecer os outros. Não vai guerrear. Isso é a mesma coisa se a pessoa noivou com uma mulher virgem, ou uma mulher viúva, ou uma mulher que já foi casada e se divorciou, ou ele é uma chumana teva, o irmão dele faleceu sem filhos, e agora a viúva está vinculada a esse soldado para fazer Yibum, se casar com ele, ou fazer a Haritzah, se desvincular dele com um ritual. E esse soldado agora está com a cabeça na situação pendente do Yibum. Não vai guerrear, ele está isento de guerrear. Vafiru Hamishah Hinumet Echad Mem Bamilchama. Mesmo que são 5 soldados irmãos na guerra, um deles faleceu sem filhos. Kulam Huzrim, todos os outros 4 irmãos, que tem a situação do Yibum pendente para um deles se casar, possivelmente com a Shomeret Yavam, a viúva, eles voltam da guerra. Mas, mais uma lei, fala Breta, Lolakar, Velolekaha. Tura fala, quem é a pessoa que noivou? Velolekaha, não se casou com ela. Tura poderia falar muito bem Lolakar, ele não se casou. Então, fala a Breta, Tura vai dar uma dica para limitar essa lei. Prata armanale coen gadol, gruxade harutzale coen idiot, mamzer militarale Israel, batisele mamzer unatim. Fala a Braita, quando uma pessoa noivou com mulher proibida para ele, como um Kohen Gadol noivou com mulher viúva, é proibido para ele. Ou um Kohen, qualquer Kohen noivou com mulher divorciada, ou uma mulher que já passou pela Haritzah, proibido para ele. Ou um judeu normal noivou com uma Mamzeret, que é uma filha de um casamento de adultério, proibida para ele. Ou uma Netiná, do povo de Givon, que se converteu e se proibiu para se casar com judeus normais. Nessas situações, a Torá não liberou, não teve piedade dessas pessoas que noivaram da forma proibida. Então eles vão guerrear, porque o noivado é noivado proibido. Fala, lema de lo que Rabi Yosef Lili. Talvez essa breta não é como Rabi Yosef Lili. Por quê? Diga Rabi Yosef Lili, porque se fosse, ha marayari verach levav. Zebi terem avrot beyado, vamos na próxima Mishnah isso. Fala Rabi Yosef Lili, quando a Torá fala, quem é a pessoa que teme a guerra? Tem coração mole. Não vai guerrear. Fala Deus, a Torá vem incluir, além da pessoa que tem pavor de guerra, uma pessoa que pecou. A pessoa tem pecados nas mãos deles, não, ele não fez chuva, não se arrependeu disso, continua pecando, não vai para a guerra, fala Deus, por quê? Porque a consciência pesada dele, a insegurança dele vai falar mais forte na hora do perigo, e ele vai ficar com medo, e vai contaminar o exército com o medo dele, a insegurança dele, não vai para a guerra. Então, fala nada, deve ser que essa primeira braita não é como Rabi Yosef Lili, porque a braita diz que é uma pessoa que noivou com mulher proibida para ele vai para a guerra. E Rabi Yosef Lili diz que a pessoa que pecou e está pecando ainda, não vai para a guerra. Então deve ser que tem uma discussão sobre isso. Fala, filho, tem Rabi Yosef Lili, pode ser que essa braita é assim como Rabi Yosef Lili, que de Rabba, como Rabba explicou, de Amar Rabba, fala Rabba, Leolam Enochayav Achiv O. Fala Rabba, quando Rabba proíbe, por exemplo, um coelho, de se casar com uma mulher divorciada. A proibição é da relação matrimonial. Ele não transgride a proibição pela Torá em noivar com ela, nem passar pela rupá com ela. O problema é a relação matrimonial. Então, fala Gmará, quando uma pessoa noivou com uma mulher proibida para ele, pela Torá ele não pecou. e ele vai para a guerra. O Rabi Yossi concorda. A proibição, quando o Rabi Yossi fala que a pessoa que pecou, a pessoa que estava casada com uma mulher divorciada, o coelho que estava casado com uma mulher divorciada, então ele não vai para a guerra, está pecando. Matam, loikar, mishom leich. A fonte diz que Rabi Yossi fala não, que o coelho não se case com uma mulher divorciada. E não invalide a descendência dele, não tenha filhos com Anim, inválidos, Haralim. Então, Faraba, a proibição é dele fazer a relação matrimonial, que o fruto disso seria um filho, um Kohen inválido, então que ele se case com uma mulher válida para ele. Então se vê daqui que o problema é a relação e não simplesmente o noivado ou o casamento. Mishumachem noloke ativ, por isso o Kohen que ele noivou, ele não é castigado ainda, até que ele faça a relação. Se ele fez a relação proibida, ele é castigado. Tandra vai falar a breta. Asher baná, asher natá, asher erá. Stora fala que é a pessoa que construiu uma casa e não inaugurou a casa dele. A pessoa que plantou as árvores, um vinhedo, e não inaugurou ainda, não redimiu as frutas e comeu. A pessoa que noivou e não se casou, não vai para a guerra. Fala a breta. A Torá escolheu essa ordem para nos ensinar uma lei de comportamento. A pessoa tem que ir primeiro se assegurar que ele tem uma casa. Depois tem que se assegurar que ele tem um vinhedo, ou seja, uma fonte de sustento. Depois que se case. Não que se case, depois ele vai começar a planejar a vida dele, a vida financeira dele, o sustento dele. Tem que se assegurar disso antes de se casar, depois ele se casa. Por isso três escreveu essa ordem. A casa, o vinhedo e depois a mulher. Rav Shlomo Amar Bechokhmato. Também o rei Shlomo falou com a sabedoria, Achem bachutz melachtecha batidá basadeh lach, acharu barita betecha. Explica aqui a Gemara, Achem bachutz melachtecha, você vai, quando o Shlomo fala, você vai para fora e prepara o seu trabalho. Significa construir uma casa. Batidá basadeh lach, prepara o campo. Então você quer, é o sustento dele. Acharu barita betecha, depois você forma o seu lar, zuishá, depois você se casa. Isso que Shlomo quis dizer. Davar, um outro ponto de vista para entender o que Shlomo Melech falou. Achem bachutz melachtecha ze mikra. Primeiro você estuda Humash. E estuda os psukim da Torá. Você está estudando um assunto, então mencione os psukim. Batidá basadeh lach ze mishná. Depois você vai estudar a Mishná para ver as leis. Achem barita betecha ze gemara. Depois você vai estudar a Gemara, que é a explicação da Mishná. Então as coisas têm que ser por ordem progressiva. Quando a gente estuda a Gemara já traz a Mishnah, traz os psukim e traz a própria Gemara. Devara, outro ponto de vista. Achem bachutz melachtecha ze mikra o Mishnah. Você estuda Humash, estuda Mishnah, ve'atidá basadeh lach ze Gemara, depois estuda a Gemara, que é a explicação das Mishnayot. Acharu barita betecha ilo masim tovim. Só depois a pessoa pode chegar num nível de se comportar da forma correta. Uma pessoa que ele não estudou, não sabe Torá, não sabe as leis, ele não se comporta bem, porque ele não sabe como se comportar bem. Pode ser uma pessoa educada, mas uma pessoa que não se comporta bem nos olhos da Torá, até que a pessoa estude, aí vai saber como se comportar. Rabeleza, Vinoche, Rabeleza, Gliomer, fala o sábio, Achem, Bachutz, Melachtecha, Zé, Mikra, Mishná, Ve, Gemara. Você estuda Humash, Mishná e Gemara. Beatidá, Basadeh, Lach, Elom, Assim, Tovim. Depois você vai chegar num nível de poder se comportar da forma correta, cumprir as leis. Depois você se preocupa em ensinar, corrigir outros, ensinar a Torá para outros, depois que você já se comporta bem, já estudou, você vai ser recompensado por tudo isso. Se a pessoa fez isso de forma progressiva, de forma correta. A Mishnah fala, tem pessoas que não estão isentas de ir para a guerra. A pessoa construiu uma guarita e nem inaugurou a guarita dele para o vigia. Ele não vai voltar da guerra, ele vai guerrear. E a Mishnah fala também, uma pessoa que tinha uma casa, e essa casa foi demolida, ele construiu a mesma casa no mesmo lugar. Não é uma casa nova, ele não está tão esperançoso assim de ir para essa casa, já conhece essa casa, a casa que ele já sempre teve, agora ele construiu outra vez, vai para a guerra. Uma casa nova, uma coisa que a pessoa tem ansiedade, espera chegar, então ele não vai para a guerra. Então fala Braita, e você pode ser errado, Roser? Fala Braita, se a pessoa construiu a mesma casa, mas acrescentou algo na casa, uma nova parede, então a pessoa está isenta de ir para a guerra. Vamos lá na frente, que guerra se trata aqui? Por ele ter ido de ir para a guerra, porque tem algo novo na casa dele. Ele está esperando ir para a casa dele, ver como ficou a parede dele, como é que se sente viver numa casa diferente. Ele está indo de ir para a guerra. Ele fala, beleza, a pessoa construiu uma casa de tijolos na área do Sharon, numa terra mole, não volta, se ele vai guerrear. Tana fala, porque a pessoa construiu uma casa dessas, essa casa não vai durar muito tempo, é uma casa temporária. Em 7 anos ele tem que reconstruir a casa 2 vezes. Então não é uma casa permanente, então vai para a guerra, não fica pensando nessa casa, essa casa não vai durar muito de qualquer forma. A Mishnah fala que tem situações que a pessoa nem vai para a guerra, nem vai lutar e nem vai ajudar nos bastidores da guerra. Tudo que a gente falou até agora, a pessoa não vai para a guerra, não vai lutar, mas vai para a guerra para ajudar os soldados, vai trazer água, comida, suprimentos, vai preparar trilhas. Então guerrear não é capaz, a cabeça dele está na noiva dele, na casa que ele não inaugurou, no vinhedo que ele não comeu as frutas, mas ele vai ajudar nos bastidores da guerra. Tem outras situações que a pessoa não sai de casa. Então a Mishnah fala, a pessoa que já começou a viver na casa nova dele, ou a pessoa que ele já começou a comer as frutas do vinhedo dele, da plantação dele, ou a pessoa que acabou de se casar, está no primeiro ano de casamento, aí é mais forte ainda, ele nem vai sair de casa, porque já está desfrutando da casa dele, do vinhedo dele, da nova esposa dele. Então que ele fique em casa, ele nem é capaz de ajudar nos bastidores da guerra. Tadramar fala, Breta, Isha Hadasha. Tadramar fala, a pessoa que se casou com uma mulher nova. Então, o que significa uma mulher nova? Ele, ela, Isha Hadasha. Então, com certeza, o pastor se trata de uma mulher virgem que ele se casou pela primeira vez. É óbvio que ele está isento de ir para a guerra. Armanau Grusha Mina. Não sei que a pessoa acabou de se casar com uma mulher viúva ou uma mulher que já foi casada e se divorciou. Tamud lomar isha mikol makom. A Torá fala, a pessoa que se casou com uma mulher, a mulher, se ele tem qualquer mulher, mesmo uma divorciada, uma viúva, tem a mesma lei, está no primeiro ano de casamento, está isento. Im kema tamud lomar isha hadasha, porque a Torá fala a mulher nova, mishe hadasha lo, significa que é a primeira vez que ele se casa com ela. Yatsam achzig grushato shen hadasha lo. Porém, se a pessoa era casada, se divorciou dessa mulher e voltou a se casar com ela, não é nova para ele, não é novidade para ele, então ele vai guerrear. Então ela vai falar a Braita. Lo yetse batzava. Essas pessoas não vão ir com o exército. Yachol batzava o de lo yetse avam yaspik maim mazon mitakina drachim. Será que essas pessoas que a gente mencionou, eles não vão guerrear, mas vão trazer suprimentos e preparar os caminhos, as trilhas? Tamudomar velo yavar alav lechol davar. Ele não vai ter nenhuma responsabilidade com relação à guerra. Fique em casa com a esposa nova dele, a casa nova dele, etc. Yachol shanim arbe, afa bone bait velo chanachó, natakele velo chilelo, eresisha velo lekachá. Será que a lei é a mesma? A pessoa que construiu a casa e não inaugurou a casa, a pessoa plantou o vinhedo e não comeu as frutas ainda, a pessoa que noivou e não se casou ainda, será que ele fica lá onde ele está, não vai para os bastidores da guerra? Estamos no Maralá. Então ela fala sobre esses casos que a gente viu anteriormente, que eles, Alá, sobre esses casos, a Torá diz que ele não tem responsabilidade. A pessoa começou já a desfrutar da casa, do vinhedo, da esposa, então ele fica em casa, ele não tem cabeça para mais nada. Porém, nos outros casos, Alá via Tamavira, Vala Tamavira Lacherim. Porém, nesses outros casos que a pessoa não começou a desfrutar ainda, então ele vai trabalhar nos bastidores da guerra. Meachar de Katav Loyavor Loyitse Batsava Lamari. Setoran já falou que essas pessoas que começaram a desfrutar da casa, do vinhedo e da esposa, então eles não vão ter responsabilidades de guerra, porque a Torá fala, Loetze Batsava, eles não vão ir com o exército, fala 2 vezes a mesma coisa, Lavor Elav Mishne Lavim, a Torá veio proibir 2 vezes, fala que se essa pessoa desobedece essa lei, a pessoa acabou de se casar e vai para a guerra, ele transige 2 proibições, muito grave, a pessoa que não está focalizada na guerra, está com a cabeça em outros assuntos, então ele vai ser prejudicial na guerra, coloca em risco o exército. Então, tem 2 proibições sobre isso. Começamos a Mishnah. Os guardas se reuniam para falar com o povo. Agora, uma nova etapa. O Torá fala: quem é a pessoa que teme? Quem é a pessoa de coração mole? Fala aqui, isso é literal. A pessoa que teme a guerra não vai para a guerra. Essa pessoa não tem potencial, não tem força de aguentar a formação de guerra. Ele não consegue ver uma espada inimiga desembainhada, ele vai tremer de medo. Então ele não vai para a guerra. Vai ser prejudicial a todos. Fala Deus, não só essa pessoa que teme não vai para a guerra. A pessoa que não teme se diz corajoso. Mas ele é um pecador, não vai para a guerra. Por quê? Porque a consciência pesada vai trazer para ele insegurança na guerra. Ele vai tremer de medo no meio da guerra e vai contaminar outros com a insegurança dele e não vai para a guerra. Fala algo interessante. Isso é um dos motivos que a Torá isentou essas outras pessoas da casa, do vinhedo, da nova esposa para ir para a guerra. Um dos motivos é que para o pecador não falar que ele não vai voltar, porque todos vão saber que ele pecou. A Torá falou também essa pessoa que construiu uma casa, etc., vai voltar. Então o pecador vai voltar junto. Vocês vão pensar, deve ser que ele construiu uma casa nova e está voltando por causa disso. Para ele não se envergonhar e ele voltar, a Torá isentou outros também. A Deus, se o homem fala a Deus. Armando ele com o Engador, Gushai Bechalosar com o Enidiot, vamos dizer, entrar em Israel, Batis ele, vamos dizer, Benatim, Areu, Areu, Verach, Alevá. Fala a Deus, se a pessoa que se casou com um casamento proibido é uma pessoa que vai temer, vai ter insegurança na guerra e ele não vai para a guerra. Vamos ver na Gemara qual a diferença entre Rabi Yossi e Gli. Rabi Yossi, aparentemente, eles falam a mesma coisa. Peaki Halot Ashutrim, Beber Elam, Paktu Sere Atzvaot, Berosh Ha'am, Ubeakivo Shelam. E depois que os guardas falaram, selecionaram quem ia voltar, então os generais falavam quem são os soldados que vão ir na dianteira e quem é que vai ficar na retaguarda. Então, Ma'amidim Skifim Levneem, Da'akirim Me'achure. Pessoal, soldados fortes iam na dianteira e também na retaguarda. Os da retaguarda vão ajudar os feridos. Agora, tinha outras pessoas mais atrás ainda, com lanças de ferro nas mãos deles. Então, todo aquele soldado que queria fugir da guerra, essas pessoas tinham a permissão de ferir eles, para que eles não voltem. Feri as coxas deles. Viramos a parte Tchilat Nissan Nefilá. Como a Gemara vai explicar, o princípio da derrota é a fuga dos soldados. Assim começa a derrota. Então, uma pessoa que foge está colocando em risco todo o exército, todo o povo. Então, esses guardas tinham a permissão de ferir os que iam fugir, para que eles não fujam. Shinemar, como diz o Pasuk, Nasce Selifne Plishtim, Vigam Agifag do Lai Taba'am. Soldados do povo de Israel fugiram da guerra dos filisteus e o povo foi punido. O Lerá no meio de um outro pasuk anúncio, Anshei Israel e Pnei Plishtim vai para o Halalim. Outro pasuk diz que os judeus fugiram da guerra contra os filisteus e os soldados que ficaram, muitos morreram. Então o princípio da derrota do exército é a desunião. Uma pessoa que foge está desunindo o povo, desfragmentando o exército e está colocando em risco todo o povo. Então é uma coisa muito grave. Continuamos Mishnah Amar Abidah, Fara Abidah, Bamed Bari Omrim. Quando isso se aplica, essas isenções se aplicam? Bemirchamot Mitzvah, Avam Mirchamot Chovah, Kol Yotzen Afilu Chadam Mechedro Vikala Mechupata. Não está claro o que a Abidah quis dizer. Vamos ver na Gemara. Fala Gemara, Mai Ika Ben Rabi Yossi e Rabi Yossi Aglili. Pergunta a Gemara, qual a diferença da opinião de Rabi Yossi e Rabi Yossi Aglili? Rabi Yossi Aglili falou que um pecador não vai para a guerra. A pessoa pecou e não fez tshuva, não se arrependeu, não vai para a guerra. E a Bíblia diz que a pessoa que se casa com uma mulher proibida não é para a guerra. É a mesma coisa. É um pecado. Mas aí cabe, né? Tem uma diferença. A verá de Rabaná. A diferença é uma pessoa que transgrediu uma lei rabínica e não fez chuva, não se arrependeu. E a Bíblia diz que a pessoa vai para a guerra. Por isso a Bíblia fala, a pessoa que, por exemplo, se casou um casamento proibido pela Torá não vai para a guerra. A pessoa que transgrediu uma lei rabínica vai para a guerra. E a Bíblia, ele fala que não. Mesmo a pessoa que transige uma lei rabínica, não fez chuva, ele não vai para a guerra. Porque ele vai ter consciência pesando no meio da guerra, possivelmente. Que manasa hadetane, com qual opinião vai essa breta? Saf ben tfilah le tfilah, verai beyadu vechozer alea meorchei milchama. A pessoa amarrou os tfilim do braço e falou, propositalmente, antes de colocar o tfilim da cabeça, é um pecado. E a pessoa não vai para a guerra. É um pecado para ele reabrir que a pessoa não vai para a guerra. Fala como é que manda que Rabi Yossi diz, vai como Rabi Yossi que sustenta assim. Como Rabi Yossi, essa pessoa iria para a guerra porque não pecou um pecado pela Torá. Manta na lehada tanto, mas como o copião vai. Essa braida chama Kol Kranot Vertia. A pessoa escutou a sirene inimiga e começou a tremer de medo na guerra. A Gafatri Sim Vertia, ou o choque dos escudos e começou a tremer. Tirsua Haravot, ele escutou o deslize das espadas, as espadas se raspando. O Maim Shatatino Abirkab, ele está fazendo líquidos dele de tanto medo. José, ele volta da guerra. Não vai guerrear. Queimar com qual opinião? Lembra Rabi Akiva? Deve ser como Rabi Akiva que disse que uma pessoa que teme a guerra não vai para a guerra. Não como Rabi Yossi, porque Rabi Yossi disse que a pessoa que pecou não vai para a guerra. Fala como é que não. Be'ah, filho Rabi Yossi, mode. Nesse caso, também Rabi Yossi concorda. A Torá fala que um medroso não pode ir para a guerra porque ele vai causar insegurança para todo o exército. Todos concordam com essa lei. E Rabi Yossi, ele veio falar que também um pecador não vai para a guerra por causa da insegurança que ele vai ter no meio da guerra, a consciência pesada dele. Bek Halot HaShotri. A minha Mishnah fala aqui uma linguagem interessante. Shtrilat Misa Nefila. Não deixava ninguém fugir, porque o princípio da fuga é a derrota. Peruna Haim Peshetrilat Nisa Nefila e Peshetrilat Nefila Nisa. Mishnah deve falar que o princípio da derrota é a fuga, não o contrário. Mibai Ale, isso que eu devia ter falado. Eima Peshetrilat Nefila Nisa. Então, corrija mais realmente o texto da Mishnah é que o princípio da derrota do exército é a fuga dos soldados. O que a Mishnah quis falar? Bame, Dario Amorim, quando se aplica a todas essas isenções, e Hamim falando que é uma guerra de Erechut, uma guerra opcional, tem as isenções, uma guerra de mitzvah não tem nenhuma isenção. E Rabi Yehuda fala, uma guerra de mitzvah tem as isenções, uma guerra obrigatória não tem as isenções. Então não está claro qual é essa discussão. Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, Erechut Rabanan, Zui Mitzvah de Rabi Yehuda, Mitzvah de Rabanan, Zui Chovah de Rabi Yehuda. Fala Rabi Yohanan, Hachamim e Rabi Yehuda concordam falando a mesma coisa em outras palavras. O que os sábios chamaram de uma guerra opcional para Rabi Yehuda é chamado de uma guerra de mitzvah. E o que é chamado conforme Hachamim, uma guerra de mitzvah, Rabi Yehuda chamou de uma guerra obrigatória. Porém, a mesma coisa. Amar Rabba vai esclarecer as coisas. Milchamot Yoshua lechavesh livra kol chova. A guerra de Yoshua e o povo de Israel para conquistar a terra de Israel, todos concordam que é uma guerra obrigatória, é uma guerra de mitzvah, não tem nenhuma isenção. Milchamot Bedavid Levachá, as guerras que o rei David ele fez para expandir territórios, conquistar outros povos para coletar impostos, Divrei Kol Reshut, todos concordam que é uma guerra opcional, então tem as isenções, que Plig Lemot Ovde Kohavim Delo Leite Alayu. A diferença da forma como Hachamim e Rabi Yehuda chamaram a guerra, Hachamim chamou uma guerra opcional e Rabi Yehuda chamou uma guerra de mitzvah, é uma situação específica, quando é uma guerra preventiva. Então vamos atacar um povo para prevenir que esse povo não nos ataque. Esse povo está ameaçando atacar o povo de Israel, está ficando forte, queremos enfraquecer esse povo. Então é uma guerra preventiva. É, nessa situação existe uma discussão. Rabi Yehuda e Hachamim, isso é chamado de uma guerra de mitzvah ou uma guerra opcional? Marcar ela mitzvah. Rabi Yehuda diz, é uma guerra de mitzvah. Existe uma mitzvah que é uma guerra preventiva. O Marcar ele ajuda. As outras opiniões sustentam que é uma guerra opcional. Não tem uma mitzvah que é uma guerra dessas. Qual é a diferença? Também Rabi Yehuda e também Hachamim concordam que uma guerra preventiva tem as isenções. A diferença entre eles, não fica a mina lei, ou seja, o mitzvah para tudo, mina mitzvah. Uma lei que a gente sabe, a pessoa está ocupada cumprindo uma mitzvah, ele está isento de cumprir outra mitzvah. Então, a pessoa está nessa guerra preventiva e chegou a hora de escutar shofar, por exemplo, chegou Rosh Hashanah. Conforme Rabi Yehuda, eles não têm obrigação de escutar o shofar, eles estão ocupados com a mitzvah agora, a guerra. Então eles estão isentos de outras mitzvot ativas, não tem que escutar shofar. Conforme Hachamim, estão obrigados a escutar shofar, porque essa guerra não é uma mitzvah. Então eles não estão ocupados com uma mitzvah para estar isento de outra mitzvah. Então eles têm que, de certa forma, escutar o shofar nesse dia, se for o Shoshanah ou se for outra mitzvah, a mesma coisa. Conforme Hachamim estão obrigados, conforme Rabi Yehuda estão isentos. Adran Lach Mashuach Milchama, Baruch Hashem, terminamos Mashuach, Perek Mashuach Milchama. oitavo capítulo, começamos amanhã a Perek Iglar Ufá, que vai se tratar de Iglar Ufá. O que é o ritual de Iglar Ufá? Vamos ver amanhã. Uma pessoa foi encontrada assassinada fora de uma cidade. E o que se faz? Todo um ritual de expiação. Muito interessante. E não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Parabéns a todos pelo término do capítulo e até amanhã com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.